A Rádio UEL FM apresenta Traduzindo o Direito.
Olá, seja bem-vindo ao programa Traduzindo o Direito, um momento informativo para aqueles que se interessam sobre questões jurídicas do dia a dia. Eu sou o Lai, seu apresentador de hoje, e junto comigo está o Vini. Tudo bem, Vini?
Olá, eu sou o Vini, e com o Lai apresentaremos o programa Traduzindo o Direito com parceria com a Rádio UEL FM. Para o ouvinte acompanhar a nossa rotina, sugerir episódios, enviar comentários, basta seguir o nosso Instagram, o @podcasttod, ou enviar um e-mail para o nosso endereço eletrônico, podcasttod@gmail.com. Aproveita, já segue também a Rádio UEL no Instagram, que é @uelfm, para acompanhar a programação diária, com muita informação, dicas e músicas de qualidade.
Como convidado de hoje, recebemos novamente o Bruno Ruzon, que bateu um papo com a gente sobre uma visão geral do direito. Então, muito obrigado, Bruno, por participar novamente do programa. Seja muito bem-vindo.
Eu agradeço o convite mais uma vez, Wagner, Vinícius. É uma honra estar aqui novamente para debater sobre o direito. Estou muito empolgado e sei que o tema que nós escolhemos aí é muito interessante para o público. Então, vamos lá, na empolgação.
É, isso aí, vamos lá. É o seguinte, e normalmente é nessa hora que costumam aparecer alguns problemas, surgem dúvidas sobre os direitos do consumidor. E como especialista, Bruno, quais são as dicas que você tem da lei para traduzir aqui para o nosso ouvinte?
Vamos lá então, né, pessoal? Eu acho que lembrar, né, que tanto a compra física quanto a compra online, né, ela tem uma regulação legal, né? Então você pode ficar tranquilo, se você for comprar na loja, se você estiver comprando pela internet, você consumidor, você ouvinte, tem uma proteção do Código de Defesa do Consumidor. Então esse é o primeiro ponto, né? E daí eu acho que a gente pode ir avançando, né, conforme certas questões. Lembrar então que tem uma proteção e você sabe, né, Wagner, houve uma expansão muito grande nas compras online, né? Então, me parece que esse é um tema interessante, né? Falar um pouco mais, né? Não sei o que vocês pensam, ou, enfim.
Excelente, muita gente está comprando online hoje, preferindo até a compra online sobre as lojas físicas. E então, quais são as dicas que você tem?
Então, vamos começar, né, Vini? Eu acho que a primeira dica que nós temos é em relação a de quem que você está comprando, né? Porque esse é um problema da compra online. Na compra online, são relações entre pessoas totalmente desconhecidas, há uma impessoalidade gigantesca, né? E muitas vezes, Lai, muitas vezes, Vinícius, a pessoa vai pelo preço, né? É muito comum isso, né? A gente mesmo...
Acho que a própria ferramenta de busca. Já coloca lá
a relevância com
menor preço, e aí acaba entrando em algumas furadas. Aí,
é, né? Acaba te empurrando para uma furada, né? Porque o menor preço, às vezes, está, né, com alguém que realmente não é idôneo. Uhum. Então, desde 2013, tem um decreto específico que obriga na oferta online que nos sites, né, conste o CNPJ da empresa e conste o endereço físico dessa empresa. Então, essa é uma primeira dica. Se você está comprando no site e não tem ali nem o CNPJ, nem o endereço físico da empresa, você já deve desconfiar, né?
Acho que só pensar o seguinte, se der algum problema, você tem que correr atrás de alguém. E esse alguém não vai ser só online, tem que ter um espaço físico. Então, o decreto, acredito que veio nesse sentido, de ter alguém que possa ser responsabilizado caso dê algum problema nessa aquisição, nessa transação. Certo?
O CNPJ também ali é um facilitador também, né? Elimina muitas ocorrências de fraude. Então, por quê? No rodapé do site vai estar lá o CNPJ. Aí você abre uma outra aba, coloca lá consulta, CNPJ, Receita Federal. O primeiro link que tem ali, você vai copiar o CNPJ, cola no site e vai aparecer todas as informações. O endereço da empresa... quem são os sócios dessa empresa, o capital social, se ela está ativa, não está ativa, se ela está regular com a Receita Federal ou não. Então, munido com essas informações, você consegue eliminar grande parte de uma possível fraude na internet também.
Isso seria um indicativo, então, de idoneidade da empresa. Um primeiro indicativo, tem vários.
É um começo, né? Eu acho também, Wagner, até conversava com o Vinícius antes, tem que tomar muito cuidado com essas ofertas por WhatsApp ou Instagram, né? Isso aí realmente é um lugar extremamente hostil para o consumidor. A chance dele tomar um golpe nessas ofertas pelo WhatsApp ou pelo Instagram é muito grande, né? Não sei o que vocês pensam.
Até pela impossibilidade de verificar quem que é realmente o vendedor, porque se não tem um CNPJ, se não tem um endereço, o que a gente chama de endereço fiscal, né, que é onde a pessoa mantém lá toda a sua organização burocrática, vamos colocar assim, fica difícil de correr atrás de qualquer prejuízo.
A ideia dessas ferramentas são boas também, né, para ampliar e democratizar ali o comércio, a livre concorrência. Porém, a aplicação dela não é tão segura, né? Você não tem essa verificação.
Então... a minha dica, assim, se for realmente uma oferta interessante no WhatsApp ou no Instagram, que você tente aquilo como um começo, né? E daí de lá você migre para uma plataforma, tipo um site, verificar mesmo, né? E daí conclua a operação não pelo WhatsApp ou pelo Instagram, mas conclua pelo site oficial ali, sabe? Algum site oficial. Me parece que esse é um caminho interessante.
Esse caminho... dá mais segurança, né? E para mais segurança ainda, usar um intermediador. Um Mercado Livre, um Mercado Pago, que daí faz a custódia e só vai liberar o dinheiro para quem realmente vendeu o produto ou forneceu o serviço, quando o consumidor confirma que realmente está tudo certo. Então, esse é um caminho também mais seguro ainda que as plataformas de venda online.
Até algumas ferramentas, tentar se informar de algumas ferramentas, utilidades dos próprios navegadores... É interessante aprender um pouco. Eles trazem lá algumas ferramentas para certificar de que aquele site é seguro ou não, né? Então, é bom pesquisar. O Vini, eu acho que tem algumas dicas aí prontas para dar, né, Vini?
Isso. Então, assim, sempre que você abrir o navegador, tá ali na barra de endereço digitando o site, quando você carregou todo o site, deve aparecer um cadeadinho do lado do site, ali na barra de endereço, e aquilo ali significa que é um protocolo de segurança. Então, o que, que esse protocolo de segurança faz? Impede que outras pessoas consultem os dados que você está colocando ali, seu cartão de crédito, CPF, seu nome, endereço, e impede também a transferência, comunicação de dados. Então, esses ambientes são mais seguros. Se eu vou em um site... que na barra de endereço ali não tem esse cadeadinho, que é um protocolo de segurança, já não recomenda colocar nenhum tipo de informação. Nome, CPF, cartão de crédito, porque está sujeito a vazamento e interceptações. Esse é o principal.
É bom você sempre se atentar com o fato de que dificilmente as vendas ocorrem de produtos exclusivos que vai ter só naquele site, ou só no Instagram, ou só no WhatsApp. E se fizer algumas pesquisas, poderá comprar esses produtos em plataformas mais seguras, vamos colocar assim. Então, essa é uma dica muito importante.
O Vinícius falou essa questão da plataforma, e é muito interessante em relação às compras de fornecedores internacionais, né? Porque hoje em dia é muito comum, né? O pessoal compra da China, ou compra lá do Oriente Médio e tal.
Tem o eBay. Muita gente compra no eBay.
Exatamente.
Shopee.
E fica aquela questão, né, de como se regula isso. E a verdade, para você ouvinte, é que isso é uma questão muito difícil em termos jurídicos, né? Você tem que saber disso, né? O Wagner atua na área de consumidor, o Vinícius também. Então, apesar de todo o arcabouço jurídico que nós temos, é difícil você atingir o fornecedor que está lá do outro lado do mundo, tal, que não está submetido à soberania.
Vocês não têm nenhuma sede no Brasil.
Não tem nem sede no Brasil, não está submetido à soberania do nosso país, né?
Então, em resumo, nossa lei não se aplica a eles.
Exatamente, né? Lá. E daí, assim, o único meio de proteção que você tem é a própria plataforma que você utilizou, né, Vinícius?
Isso, por exemplo, na Shopee. Tem lá o que eles chamam de processo de disputa. Se eu comprei de alguém que está anunciando pela Shopee, mas está na China, no Oriente Médio ou qualquer outro país, a Shopee ela segura o pagamento e só vai liberar para quem vendeu quando o consumidor confirmar que recebeu o produto. Então hoje você até recebe notificações lá. A Shopee pede para que você confirma, você realmente recebeu o produto, está tudo certo? Porque daí faz a liberação. Se tem algum erro na entrega, no procedimento ou algum defeito no produto, aí vocês abrem lá o processo que é de disputa entre o vendedor e o consumidor, e a plataforma vai fazer a intermediação ali para tentar resolver esse problema, se tiver realmente quebrado, ou se não ocorreu a entrega, devolve o dinheiro e resolve lá com quem vendeu.
Mas isso é uma liberalidade da plataforma, lembrando que é uma mera liberalidade da plataforma que decorre de uma situação de mercado. A que fez primeiro teve mais sucesso, teve mais clientes, outras foram copiando esse tipo de disputa, mas não significa que é regulamentado pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, deve se atentar com relação a isso e aceitar se o preço vale a pena, o risco, né? Se o risco acaba valendo a pena sobre o preço e a economia que você está tentando fazer.
Sim. Mas eu acho que o que tira todo mundo sério é quando você se atenta, né? Contrata de alguém idôneo e daí vem os problemas, né? Eu anotei aqui pra gente falar um pouquinho sobre a questão do problema na entrega que acontece, né, Lai? E a questão de produtos defeituosos, né? São dois problemões aí que a gente às vezes se depara, né?
Só lembrando que a questão da entrega, ela não se limita às vendas online. Muitas vezes você vai num grande varejo, compra uma geladeira, não consegue retirar na hora. Você compra uma máquina de lavar roupa também, não consegue retirar na hora. Até conseguiria, mas o transporte é difícil. Então, algumas empresas, elas dão esse transporte como parte do contrato na hora que está sendo feita a compra. Móveis também é muito comum. Algumas lojas ainda colocam preço diferenciado. Se você retirar sem montar, é um preço, mas se você quiser, pode contratar a montagem, o transporte. Então, não é só para compras online, mas mesmo assim não estão livres de problemas. Há problemas assim. Então, qual que é o primeiro ponto, Bruno, que você queria?
Então, eu acho que a gente podia trabalhar essa questão do problema na entrega. Lembrar que o prazo que o fornecedor estipula deve ser cumprido, deve ser honrado, né? Esse é um primeiro ponto. A entrega naquele prazo não é um favor que o fornecedor faz para o consumidor, é um direito, ele está respeitando um direito que está colocado. E se esse prazo não é cumprido, né, com base lá no artigo 35 do CDC, você pode entrar com medidas para, né, forçar a entrega daquele produto ou até mesmo desistir da operação, né? Que às vezes as pessoas não sabem disso, né? Quando o fornecedor ele não entrega o produto no prazo, né, ele descumpriu aquele contrato. E uma vez desrespeitado o contrato, abre-se ao consumidor duas alternativas. Ou exigir aquele cumprimento ou desfazer o negócio.
É um cumprimento, né? Imediato. Não é daqui 15 dias eu vou entregar.
Não, e eu acho importante, né, lá em relação a essa questão do prazo, uma vez descumprido o prazo, é importante que o consumidor reclame, né? Através dos meios formais. Então, encaminhe um e-mail, encaminhe lá uma reclamação, às vezes pelo SAC, enfim, dependendo, né, dos meios de comunicação, para que conste esse protocolo, conste o registro de que está sendo descumprido aquilo lá. E às vezes, né, Vinícius, você liga e a pessoa coloca a culpa no correio, ou coloca a culpa na transportadora, mas deixa claro, isso aí não é problema do consumidor. Né? Não é o consumidor que escolhe a transportadora, não é o consumidor que escolhe o meio de, né, de entrega do bem. Então, se há algum problema em relação ao transporte, é um problema que, né, cabe ao fornecedor resolver. Né?
É o que a gente fala ali do risco do negócio. Né? Vendeu, teve um lucro e o risco do negócio dele é a entrega, cumpriu o contrato. E dentro ainda desses protocolos de reclamações, tem algumas plataformas aí que estão auxiliando muito o consumidor. Principalmente com os grandes fornecedores, tipo Magazine Luiza, instituição financeira, né, esses grandes varejistas, que é o consumidor.gov.br. Essa plataforma, é interessante que todo consumidor tenha um cadastro, hoje vai lá pelo gov.br, por quê? Ela é monitorada pela Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, e pelo Ministério da Justiça. Então lá a empresa realmente fica preocupada em resolver o problema do consumidor. Tem um prazo ali curtinho de 10 dias depois que você fez a reclamação para resolver o problema, porque senão tem consequências administrativas e judiciais. Então ali as pessoas tentam realmente resolver, e se não resolver ali, você tem uma prova ali valiosa para um processo judicial, para você provar para o juiz que antes de procurar o judiciário você tentou resolver, mas o fornecedor fez pouco caso.
Não sei se você vai lembrar, Wagner, mas antigamente havia um enunciado na turma recursal aqui do Paraná, que dizia expressamente que a demora na entrega de produto comprado via online gerava dano moral. Então, infelizmente, isso piora a situação do consumidor, né? Porque já que o fornecedor sabe que a demora na entrega, o que, que vai gerar de consequência para ele? Talvez o desfazimento do negócio, né? Então, não há uma pressão, né? Não há uma multa, não há uma sanção que obrigue aquele fornecedor a entregar no momento, porque se ele não entregar, na pior das hipóteses, né, vai entregar em alguns dias depois, né? Isso se o consumidor reclamar. Então fica complicado, né? Você tem um prazo fixado no contrato e se não cumprir, qual que é a sanção? Né? Não existe.
Lembrando o ouvinte, que, por exemplo, você comprar produtos online para entregar para algum querido, se é uma pessoa querida sua, como um presente de aniversário, tem lá o prazo, isso pode também gerar um constrangimento, isso pode ser considerado em um eventual em uma eventual disputa judicial, né, se demonstrado que havia mesmo essa intenção. Então, a maior dica que tem com relação a isso é que isso seja documentado, tudo isso seja documentado, dado conhecimento para o fornecedor de onde você está adquirindo, que aquela compra tem essa finalidade, então é interessante. Né? Algumas plataformas, eu sei que já pergunta lá, tem um espacinho para seleção, é presente? Então, se você for, seleciona, não tem problema. Então, a maior dica é procure a idoneidade de quem você está comprando. Isso vale também para as lojas físicas, não comprar de qualquer lugar. Né? E também para as compras online. E anote todas as informações, tudo que for feito da compra, especialmente quando as compras de grande varejo são grandes, geladeira, são itens que não são baratos, geladeira, máquina de lavar roupa, móveis, são itens que não são baratos e podem causar um grande transtorno quando entregado fora do prazo.
São produtos essenciais, então, que necessitam ali de uma entrega. Você às vezes até paga ali uma entrega expressa, né? Tem na Magazine Luiza, nesses grandes varejistas, que a entrega promete a entrega ali em 24, 48 horas. Aí é até um descumprimento que tem mais gravidade, porque é um produto já essencial. Você já paga um preço maior de frete, às vezes, então já dá tem uma gravidade um pouco maior, uma consequência jurídica, se for o caso de um processo judicial, maior. No Código de Defesa do Consumidor...
Assim, essa mudança no Código, é verdade.
Mas eu acho que no Código de Defesa do Consumidor já tem, já, que quando é um produto ou serviço essencial, é imediato. Só que a gente não tem um conceito do que é essencial. Como serviço essencial, os mesmos lá que autorizam o direito de greve. E produto essencial, o que é essencial? Porque subjetivo, né? Cada um tem um grau de essencialidade de um produto, por exemplo. Eu não tenho, para mim, um galão de oxigênio não é essencial, mas para quem precisa, é essencial. Sim. Não tem vida sem aquilo.
Interessante.
Eu queria só voltar aqui a polêmica aqui, o Wagner colocou essa questão do dano moral no atraso de entrega. Eu concordo, né? O que eu quis colocar aqui, talvez isso seja um pouco mais profundo, é que havia um entendimento que a não entrega de produtos geravam já um dano moral em ré ipsa, que a gente falava. Então, independente de você demonstrar um constrangimento, um abalo, é um produto para presente, de casamento, né? Independente disso, o judiciário já vinha, reconhecia o dano moral, punia a empresa. Hoje em dia é isso que você falou, né? Para buscar uma indenização, buscar uma sanção maior para a empresa, a gente tem que ficar demonstrando que era um presente, todas essas peculiaridades que envolviam o produto, né? Ou a essencialidade, né? Enfim.
Então, mas para a finalidade do nosso programa aqui, traduz aí, in re ipsa.
In re ipsa! Vamos lá! In re ipsa quer dizer que é um dano em si mesmo, ou seja, eu demonstro o fato.
E o dano já aconteceu.
Isso, o dano já é uma consequência daquele fato.
Automático. Não precisa demonstrar.
Vou dar um outro exemplo, né? Aproveitar esse espaço aqui, fazer uma crítica ao STJ. Por muitos anos, se entendia que o cancelamento de voo e atraso de voo gerava dano moral em ré ipsa. Ou seja, o simples atraso e cancelamento já gerava ao consumidor um direito indenizatório. E agora o STJ já há alguns anos entende que não, que você tem que mostrar uma situação de constrangimento, de sofrimento, de dor, entendeu?
E um outro exemplo é a inscrição indevida. Se você não deve, foi cobrado indevidamente lá por meio dos órgãos de proteção do crédito, aí aquilo já é um dano moral in re ipsa, ou seja, só de ter escrito errado o dano moral já está lá presente.
É, você não precisa lá na loja e ter um constrangimento de ter a compra negada porque você estava com o nome restrito. Só de constar os seus dados ali, você já sofreu um abalo moral.
Exatamente. Então, depois desse parênteses aqui que a gente acabou abrindo, o produto com defeito e políticas de troca. Vamos lá. O que, que a gente pode falar sobre isso? Porque é comum, na compra de presente, você ouvir da loja, olha, experimenta lá, se não servir, pode vir trocar, guarda a notinha, guarda, não tira a etiqueta. E aí tem muita gente que confunde essa troca com aquela troca obrigatória da lei quando o produto tem defeito. E aí vem algumas plaquinhas que falam, não trocamos produto de promoção. Mas e aí, se é um produto com defeito, então eles não podem trocar? Eu acho interessante esclarecer para o nosso ouvinte, esse tipo de situação.
Tá. Não, eu acho o seguinte, primeira coisa, ouvinte, que você tem que lembrar é que tem uma diferença gigantesca entre um produto defeituoso e um produto que você não gostou, né? Então, esse é um ponto aí. O que acontece? A lei protege o consumidor em relação aos produtos que são defeituosos. Em relação aos produtos defeituosos, nós temos lá as opções, né? O fornecedor deve sanar o problema, e se não sanar o problema, o consumidor pode desfazer o negócio, pedir o dinheiro de volta, né? Pedir a substituição, enfim.
Independentemente de ser produto de promoção... Ou situação similar, e mesmo que tenha sido de presente, porque não foi a pessoa que pagou, né? Porque a lei coloca lá que consumidor é quem adquire ou quem utiliza, ou seja, você não precisa ser a pessoa necessariamente que pagou pelo produto. Se ganhou aquilo de presente, deu defeito, você tem o direito de ter aquele defeito sanado.
Isso.
Sem entrar em detalhe entre diferença de vício e defeito... Vamos usar defeito para todos
defeito,
os fins.
Isso. E daí, a outra coisa é quando você não gosta daquele produto, né? E daí, quando você fala a questão de troca, sobretudo em presentes, né? Lembrando que o fornecedor, se ele oferta a possibilidade de troca, ele tem que respeitar essa possibilidade de troca. Então, seja em 7 dias, em 15 dias, 3 dias, essa questão da troca varia muito, né? 30 dias.
É o de lá, o combinado não sai caro.
Por exemplo,
se combinou lá que você está comprando para presente, se ele não gostar ou se ela não gostar, pode vir trocar daqui até uma semana ou daqui 30 dias.
Sim.
Né? Por exemplo, é um contratinho, né?
É uma oferta, na verdade. Tecnicamente falando, juridicamente falando, é uma oferta.
E inclusive é por isso que eu seleciono aquele fornecedor específico, que eu quero que, né, o presente seja possível ser trocado. E é isso que você falou lá, o cara tem que respeitar, né, a oferta.
Combinou, tem que respeitar.
Exatamente. Agora tem uma peculiaridade, né, Vinícius, que é a questão do arrependimento em compras online, aí eu acho que é um negócio quente.
Tudo isso aqui é para compra presencial, eu vou lá na loja e compro na loja.
Até online, se tiver nas condições nas previstas, né? Na política lá.
E aí tem uma singularidade nessas compras aí que a gente faz de maneira apaixonada pela internet, né? Ver aquele anúncio muito bonito, aquele preço bom que cabe no cartão. Como é que faz, Bruno?
Então, tem um direito fantástico, tem vários projetos de lei querendo acabar com esse direito, pessoal, que chama-se direito de arrependimento. Tá lá no artigo 49, eu acho, né? 49 do CDC. E é o seguinte, ouvinte... Quando você faz uma compra fora do estabelecimento, a gente usa o exemplo da compra online, né? Mas pode ser uma compra por telefone, né?
Nas cidades pequenas é muito comum o vendedor visitar de porta em porta.
O catálogo, né, da Natura, que vai de porta em porta.
Compra de catálogo.
Telefone, ligou para você, o telemarketing lá, né? A Polishop oferecendo serviço.
Tudo isso é, né, compra sem
estar fora do estabelecimento.
Fora do estabelecimento. Você tem o prazo de 7 dias da entrega para se arrepender dessa compra. E é importante lembrar que esse arrependimento ele não tem nenhum custo para o consumidor, né? Porque antigamente, hoje não acontece tanto, mas antigamente o fornecedor sempre queria empurrar para o consumidor o custo para mandar o objeto de volta, né? O custo de transporte. E isso não pode, né? É vedado pela legislação, então você tem o direito de arrependimento. Só que o prazo, né, Lai, é 7 dias. Quantas vezes chega, né, alguém liga lá no escritório e tal, já está 15 dias com aquele produto. Tem um problemão, não sei, Vinícius, você já ouviu? O cara, ele compra um monte de produto online porque ele vai casar e deixa tudo parado lá na casa dele. E daí depois de 2-3 meses vai abrir o produto e ver se está funcionando, né? Então tem algumas peculiaridades aí. Meu, comprou o produto online, chegou na sua casa, testa, né? Veja como é que ele está lá. E entre nós, se não estiver funcionando, eu acho mais fácil você exercer o direito de arrependimento do que ficar brigando, falando, né, de vício, de, né, defeito e tal. Não sei o que vocês pensam sobre isso.
Não, eu penso também nessa mesma linha. Eu compro bastante produtos de informática e tecnologia. Chegou em casa, eu já abri, vejo se está funcionando, deixo a caixa até do produto em casa durante 7 dias e só depois eu jogo fora, para facilitar o exercício do direito de arrependimento. Por quê? Né? A questão do defeito. Então, assim, eu posso ter um direito de arrependimento e também tenho o direito de reparar se tiver um defeito, um vício. O arrependimento é imediato. Eu vou falar pro fornecedor, não quero mais, devolvi, o cara tem que dar meu dinheiro e ainda corrigido monetariamente. Do vício, não. O vício eu tenho que mandar pro fabricante, ele tem 30 dias para arrumar o produto. Olha o tanto de tempo que você vai ficar sem. Então, assim, muito mais vantajoso o direito de arrependimento do que você depois disputar um vício, que às vezes não repara esse vício, não vai sanar esse vício, e aí tem que ir para um processo judicial.
É, considerando que o arrependimento veio na lei por uma hipótese de que é o tempo que o consumidor tem para testar o produto, ver se ele realmente é um produto que lhe atende, e podemos colocar aí, por que não, se é um produto que pode durar 7 dias ou não. Excelente, Vini. Mas assim, eu acredito que esse tema, esse tópico aí é uma conversa muito longa, a gente pode dividir, subdividir para conversas futuras, mas o tempo do programa deu. E gostaria então de aproveitar esse tempo, esse tempinho que resta, para agradecer novamente, Bruno, pela sua participação.
É, lá eu agradeço mais uma vez, Vinícius, pelo convite. Eu estou sempre à disposição aqui para o programa Traduzindo o Direito, o que vocês precisarem. É, eu adoro debater sobre direito do consumidor. Tem vários problemas que a gente não conseguiu tratar hoje e eu estou à disposição aí para aquilo que for necessário.
Bruno, muito obrigado. Muito produtivo o bate-papo aqui. Passou muito rápido e a gente nem conseguiu esgotar o tema. Vamos aí ter que marcar outro episódio. É, então, reforço aqui o nosso agradecimento. Obrigado também ao ouvinte. E lembrando que você pode sugerir episódios, enviar comentários e acompanhar a nossa rotina no Instagram, que é @podcasttod. Ou por e-mail, que é o podcasttod@gmail.com. Obrigado e até o próximo episódio.
Finalizando então, quero agradecer ao Edir pela direção do nosso programa, agradecer ao Lopes pela edição e pelo acompanhamento das nossas gravações aqui.
A Rádio UEL FM apresentou Traduzindo o Direito.